Sejam bem-vindos ao nosso curso. Nesta nossa primeira unidade, nós vamos trabalhar a introdução à logística. Quais são os objetivos ao final dessa unidade que vocês devem apresentar? Como saber conceituar logística, definir o que é nível de serviço ao cliente, né, e a qualidade do serviço logístico, definir e descrever quais são as atividades de planejamento e as atividades de apoio operacional da logística, entender o processo logístico e as suas duas áreas, administração de materiais e distribuição física. E saber explicar o que é o equilíbrio de custos sob a ótica de logística, né, distinguindo quais os critérios para planejamento da logística. Basicamente, o conceito de logística, ele trabalha com a ideia de colocar o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, no lugar certo. Ok? Então, são os certos da logística. Qual é o objetivo, desse conceito? Não adianta a gente ter o produto, ter uma necessidade, e esse produto não estar atendendo a nossa necessidade, seja no lugar que a gente precisa, seja no tempo que a gente precisa, seja na quantidade que a gente precisa, na qualidade e com o produto correto. Então, os desafios do profissional de logística é tornar isso, essa demanda e essa oferta viáveis. Temos produtos sendo oferecidos com qualidade, num preço adequado, mas não sabemos torná-lo disponível, conveniente ao nosso consumidor, ao nosso cliente. Então, o desafio da logística é esse: é tornar esse produto, esse serviço adequado e ajustado, entregue no formato, da maneira que esse cliente deseja. Basicamente, o gerenciamento da logística, na visão do professor Rodrigo, o conceito que ele coloca, né, é a coordenação das diferentes atividades componentes da logística, tornando a elas um conjunto harmonioso de atividades que visa obter os menores custos, né, e que atenda o nível de serviço almejado pelos clientes. Basicamente, enquanto a área de produção ela agrega valor de forma, né, ela pega vários ingredientes, várias matérias-primas, insumos e cria uma forma, uma utilidade para um produto, a área de marketing, né, ela trabalha a questão da posse, comunicando, criando situações para ver a comercialização. A área de logística, ela agrega valor de duas formas. Ela agrega valor de tempo e de localização. Em seguida, é apresentado o conceito de nível de serviço logístico. Né? O que é o nível de serviço? Praticamente, quando a gente trabalha, é tudo que a gente pode oferecer para um cliente em matéria de serviço logístico. Né? Quando a gente compra um produto, um notebook, uma televisão, qualquer produto físico, a gente ganha um manual de instrução de como utilizar esse produto, o que ele oferece, quais são as garantias. O nível de serviço logístico, praticamente, ele é como eu vou configurar o meu serviço, a entrega, os horários, as frequências de entrega, os volumes, os horários, a forma de como eu vou viabilizar a entrega do serviço logístico, a entrega do produto, né, para o meu cliente. Cada cliente demanda uma forma. Tem clientes que gostam de receber as entregas, os produtos no final de tarde, outros gostam de receber uma vez por semana, outros gostam de receber via aérea. Como é viabilizar isso? Qual é o plano B quando acontece um inconveniente, uma catástrofe natural que impossibilita a utilização de uma via terrestre, por exemplo, uma via rodoviária? Como é que nós vamos entregar essa mercadoria? Quem vai pagar por esse ônus? Quer dizer, tudo isso a gente consegue configurar, né, dentro de um contrato de serviço logístico, que define todas as características da qualidade do serviço logístico que a gente vai entregar. Tem clientes que não tem como receber por via aérea, o transporte aéreo é muito caro. Então a gente coloca num modal ferroviário ou marítimo, né, ou até rodoviário. Agora tem outros clientes que estão dispostos a pagar mais para receber frequentemente o transporte aéreo. Então é importante que o administrador de logística consiga segmentar o seu mercado e verificar qual é a forma, qual é a melhor maneira que cada cliente quer receber o seu produto e configurar o serviço logístico para a entrega desse produto de uma forma mais adequada às suas demandas. Basicamente, o professor Rodrigo, ele coloca, né, que o nível de serviço, ele tem itens de controle, né, e esses itens de controle do serviço logístico precisam ser mensuráveis, né. Os elementos do serviço logístico, basicamente, tem os elementos pré-transacionais, os transacionais e os pós-transacionais. Vocês podem acompanhar na videoaula, no slide 11, no slide 10, desculpem, que existem os elementos de pré-transação. Antes de se fechar um contrato com o nosso cliente, a gente deve colocar uma declaração escrita para ele, colocá-la nas mãos do cliente, né, mostrar a estrutura organizacional, quem vai falar com a gente quando a gente estiver discutindo com o nosso cliente, quando o nosso cliente tiver uma solicitação, quem da área de logística da empresa prestadora de serviço é responsável por esse cliente, pelos serviços, pelo transporte, pela carga, descarga, pelo controle da documentação, etc. Então é importante nesses elementos de pré-transação caracterizar uma política por escrito, praticamente um contrato, mostrar a estrutura organizacional, quem vai falar com quem dentro da organização cliente, como organização prestadora de serviço, mostrar a flexibilidade do sistema, quem será responsável por um plano B ou plano C em função de alguma eventualidade. Em seguida, tem os elementos de transação, onde a gente monitora a operação, né, de entrega de serviços, de entrega de produtos. Nisso, a gente vai controlar o nível de falta de produtos em estoque, a habilidade com pedidos que estão em aberto, os elementos do ciclo do pedido, quem faz parte desse ciclo, quais são as etapas entre o pedido, a produção, a expedição, o transporte, até a chegada ao nosso cliente, o tempo, o transbordo, quem faz, onde vai ser feito, etc. E os elementos de pós-transação visam garantir e avaliar e controlar se essa operação está sendo bem feita. Ou seja, a instalação, quem fez a instalação, como é que se dá o processo de garantia, quem é que vai controlar e monitorar a reclamação e as queixas para que a gente possa retroalimentar o sistema e fazer com que esse ciclo de pedido seja cada vez mais eficiente. Todos esses elementos fazem parte do nível de serviço logístico. E cabe à gerência de logística, junto com a sua a organização cliente, determinar como vai ser feito isso. Não é só colocar o produto e entregar, e colocar no caminhão e entregar. Muitas vezes esse caminhão passa por outros clientes anteriormente e acaba atrasando a entrega do nosso cliente. Muitas vezes esse cliente está com pressa e urgência e está disposto a pagar por um outro modal de transporte, no caso um modal aéreo, que tende a ser mais rápido, no entanto mais oneroso. Então cabe às duas organizações configurarem a melhor forma, que seja por escrito, que seja como se fosse um contrato, que mostre o plano B e C, quem vai ser responsável nesse plano B e C para viabilizar os custos talvez maiores nesse transporte, controlar os indicadores, os horários de saída, os horários de chegada, né? Ter toda essa operação amarrada para que evite-se queixas, né? E quando acontecer, que a gente consiga ter uma estrutura para poder aprimorar esse processo. Ali no slide 12, eu coloquei uma figura, tem a tabela do cálculo do índice de desempenho, que não adianta a gente ter, por exemplo, ali tem cinco pedidos apresentados, né? Se o pedido está no prazo e na qualidade correta. O que que acontece? Não adianta estar no prazo e a qualidade não está certa, não está correta. A gente vai colocar nesse OTIF, né, um time in full, que é um indicador de monitoramento de nível de serviço, que o resultado é zero. De outra forma, o pedido 2 está no prazo e está na qualidade certa. Ok. E o resto, pedido 3, pedido 4, pedido 5, um está dentro da qualidade ou está fora do prazo, no outro pedido 4, os dois estão fora de prazo e de qualidade, no pedido 5, um está no prazo e outro fora de qualidade. Quer dizer, de cinco pedidos, apenas um está correto. Não adianta estar só no prazo certo e a qualidade está errada ou vice-versa. Para o pedido atender 100% da sua OTIF, tem que estar tanto o pedido, tanto a qualidade quanto o prazo corretos. Em seguida, se analisa a qualidade do serviço logístico, que é cumprimento de todos esses itens de controle. A gente viu nessa tabela anterior que tem que haver tanto a qualidade no prazo quanto a qualidade do produto entregue. Em seguida, são apresentadas as atividades da logística. Basicamente, as atividades são divididas, né, de acordo com o quadro 2, do planejamento e as atividades de apoio. No planejamento, o que que acontece ali? São as atividades relacionadas ao processamento de pedido, ao transporte, administração de estoque e as definições, as estratégias de localização da organização. Já as atividades de apoio operacional, elas passam pelas atividades de compra, de armazenagem, de manuseio de materiais, de manutenção da informação, de embalagem de proteção e toda a parte, o aspecto operacional do transporte. Ele basicamente ele adapta um pouco da literatura do professor Ronald Ballou, que discute também essas atividades, principais atividades-chaves, em atividades de apoio. Mas basicamente o escopo é praticamente quase o mesmo, né? Então, atividades de planejamento, avaliar como é que vai ser feito o nosso pedido, se é com o vendedor, se é via internet, o vendedor com o Palm Top, o vendedor com um catálogo anotando os pedidos. Como é que vai ser feito esse transporte, planejar esse transporte no curto prazo, saindo da nossa organização até uma central de distribuição, a gente coloca de caminhão na central de distribuição que fica ao lado de uma estação ferroviária, por exemplo, vai de trem, vai até um porto que depois vai por navio. E assim sucessivamente, quer dizer, delinear qual a melhor forma, a melhor maneira para a gente otimizar o nosso processo logístico até o nosso cliente. A parte de administração de estoque, quais os níveis necessários para cada um dos 40 ou 50 itens que a gente controla, né? Quando fazer a compra, né? Quando efetuar esse novo pedido, onde esse estoque deve estar localizado, se na fábrica, se num intermediário, né? Num atacado, num distribuidor, se junto ao nosso cliente, né? até como um processo de colocar, disponibilizando esse produto junto ao cliente, sem haver o desembolso dele, como se fosse uma consignação, quer dizer, ele paga pelo consumo, é uma forma da gente muitas vezes minimizar, toda hora tá tendo que efetuar transporte. E as atividades de apoio operacional, que passam pela compra, né, todo o processo de compra, no caso da área pública, há uma ênfase nas licitações, né, no processo de licitação. O processo de armazenagem, manuseio e embalagem, que envolve as atividades de como qual é a melhor forma para garantir a qualidade do produto até o cliente, né, utilizando o sistema de pallets que viabilizam uma rápida movimento de carga e descarga e colocação nas áreas de estocagem. Como é que vai ser feita essa movimentação? Se é com esteiras, se é manual, se é processos todo de armazéns automáticos, todo automatizados, né? E a própria manutenção da informação, função vital também para as organizações que monitoram o histórico das suas transações, das suas operações comerciais e logísticas, e que visam dar suporte ao gestor de logística para escolher as melhores formas de viabilizar o ciclo de pedido. O que é o ciclo de pedido que aparece aqui? A gente já vê logo em seguida, né, no slide 15, vocês podem acompanhar. É todo o processo que envolve a realização do pedido até a entrega dessa mercadoria ao cliente, a solicitação desse pedido. Passa pelo processamento, manutenção do estoque. Caso não haja produto em estoque, tem que se comprar matéria-prima, produzir, voltar para o ciclo, ir até o transporte e chegar até a entrega do cliente. Então, são as N atividades que acontecem entre um cliente pegar um telefone e realizar um pedido, ou via e-mail, ou via internet, ou através do vendedor. E esse pedido está chegando e atendendo essa solicitação. A tendência hoje da logística é cada vez mais, com o uso da tecnologia da informação, a gente conseguir reduzir esse ciclo de pedido. É claro que os transportes, a matéria-prima, o material transportado, ainda não consegue se teletransportar. Então, os meios materiais ainda continuam. Mas a informação, hoje, a gente consegue evitar que tenha que se mandar um vendedor até a empresa para fazer o pedido. A gente já consegue viabilizar, através de computadores, os meios de comunicação mais rápidos, agilizar muito esse ciclo de pedido. Basicamente, o ciclo de pedido a gente monitora através do lead time, que é o tempo de ciclo. É importante essa definição. Quanto mais rápido o lead time, mais tende a ser mais eficiente o nosso serviço logístico. Tende, não necessariamente. Mas, por exemplo, se você quer fazer uma compra pela internet de um livro, você precisa desse livro. Esse livro vai ajudar você a estudar para uma avaliação, para uma prova. Você faz vê em dois ou três sites, né, esse livro disponível, praticamente com os mesmos preços. Onde é que a gente acaba buscando um diferencial? Num daqueles sites se oferece a entrega em uma semana, no outro em 4 dias, em outro em 2 dias. Em função da nossa urgência, a gente é capaz até de pagar um pouco mais para ter esse lead time mais rápido, mais curto. Então, lead time é um indicador muito importante da logística. É a velocidade e a eficiência que a gente tem em atender uma solicitação do nosso cliente no menor tempo possível. Em seguida, é apresentado o processo logístico. Basicamente, o que é o processo logístico? É toda essa interface que acontece entre cliente e fornecedor. Basicamente, o processo logístico, como vocês podem ver na figura 7, ele se caracteriza nos processos de administração de materiais e distribuição física. A administração de materiais envolve toda a logística de entrada, a gente chama logística de logística inbound, é toda a parte de suprimentos, todo o esforço que a organização tem para trazer materiais para ela, certo? E a parte de distribuição física envolve todo o esforço para escoar essa mercadoria. Se você é uma organização pública que apenas compra, né, que apenas recebe, todo o seu esforço é concentrado na área de administração de materiais. Se você, além de receber, você tem que fracionar e colocar em unidades menores dentro desse sistema público que você trabalha, você também realiza a distribuição física. Basicamente, todo esse escopo de receber, organizar, registrar esse material, armazenar e depois expedir e enviar para as unidades menores solicitantes, a gente envolve tudo isso aí como define tudo isso aí como um processo logístico, que envolve administração de materiais e distribuição física. A administração de materiais é o conjunto de atividades que tem a finalidade de abastecer a organização no tempo, na quantidade certa, na qualidade e no menor custo possível. Já a distribuição física, ela envolve todas as atividades que envolvem a saída do produto, né, até a entrega do cliente. Basicamente, muitas das funções, tanto de administração de materiais como de distribuição física, elas são muito similares, né? O transporte que eu aproveito para trazer matéria-prima, eu também posso aproveitar para entregar produto final. Então, a ideia da logística, ela meio que aglutinou essas duas funções que, em tempos atrás, há décadas atrás, era trabalhada de forma separada. Então, os gestores que trabalhavam com o controle de estoque, com a armazenagem, o escoamento dessa mercadoria para o mercado, não tinham muito contato com o pessoal que trazia as mercadorias, né? Qual é o objetivo da logística? É tornar todo esse fluxo de materiais e de informações correlatos integrado. A gente consegue viabilizar mais uma entrada e saída, muitas vezes evitando operações de armazenagem. Se eu consigo já pegar um caminhão que está chegando com mercadorias que eu já preciso despachar, muitas dessas mercadorias não precisam nem ser desembarcadas do caminhão, já posso aproveitar esse caminhão para, junto com outros materiais, já enviar, evitando todo aquele trâmite de recebimento, registro no sistema, que envolve dispêndio de tempo e de dinheiro, de recursos, nesse retrabalho. Então, a logística, ela meio que aglutina todas essas atividades de entrada e de saída sob um escopo, né, envolvendo administração de materiais e distribuição física. Dentro da distribuição física existem os canais de distribuição. Muitas vezes a gente consegue fazer uma entrega direta, é o canal nível 1, né, entre a fábrica e o cliente final, mas muitas vezes a gente precisa de intermediários, como uma loja de varejo ou como um atacadista. São os canais nível 1 e nível 2. Dentro do equilíbrio de custos da ótica logística, a gente pode ver ali, ó, um gráfico que mostra muito bem quais são os desafios do gestor de logística. Comprar em grande quantidade, né, um pouco transporte, quer dizer, em duas, três compras a gente consegue nos suprir, ou fazer pequenas compras e ter vários custos de transporte, né? Até que ponto eu tenho capital para bancar uma grande compra e esse material não vai perder prazo de validade, não vai se deteriorar, né? Não vai demandar um grande armazém, um grande depósito, e envolver seguros e custos altíssimos. Qual é o nosso desafio? Comprar de uma vez só e conseguir um ganho de escala, uma compra grande, mas ao mesmo tempo envolver um custo altíssimo de armazenagem, de estocagem e talvez até de perda de prazo de validade ou a própria obsolescência do produto com a entrada de produtos mais avançados, ou fazer pequenas compras, né? Não havendo a necessidade de grandes depósitos, grandes armazéns, mas, no entanto, ter que envolver em vários custos de transporte, vários custos de pedido, né? Envolvendo mais mão de obra, fazendo um processo, vários processos de licitação. Então, esse é o grande desafio do gestor de logística, equilibrar, né, os custos de estoque e os custos de pedido, de transporte. Em seguida, encerrando praticamente a nossa discussão dessa unidade 1, é discutido os tópicos relacionados ao planejamento de logística, que visa praticamente definir o nosso nível de serviço, né? Quais são os modais de transporte, qual a melhor rede de distribuição de suprimentos, qual o nível de estoque mais adequado ao nosso sistema, os modelos, os tamanhos, as quantidades de armazém. Praticamente, o planejamento de logística, ele deve possibilitar e atender três objetivos: redução de custo, redução do investimento e melhorar o nível de serviço. Ou seja, ter o menor custo possível mensal na operação do serviço logístico, evitar o mínimo possível investimento em ativos, em armazéns, em estruturas e melhorar cada vez mais o serviço ao cliente. É sobre essa ótica, sobre essa equação, se consegue organizar melhor, atender melhor os objetivos do nível de serviço logístico. Basicamente, quais são os parâmetros para o planejamento? Definir o nível de serviço adequado ao nosso cliente, identificar a demanda, quais são as características do produto, definir quais são as características, que elas, em função das características, eventualmente eu vou ter que descartar algum modal de transporte, talvez descartar um armazém ou criar um armazém mais específico, são produtos, né, no caso da área de saúde, que precisam estar armazenados em câmeras frias, em situações com a temperatura mais adequada. E como é que também está o processo de estabilidade econômica do país? Isso ajuda muito, são parâmetros que ajudam a gente a viabilizar um nível de serviço mais adequado. Quais são as perguntas, em geral, que se atende, né, que se define também, professor Rodrigo Grifa, na hora de trabalhar o planejamento logístico? O que a gente quer deslocar de um ponto para o outro? Quando realizar esse transporte, esse deslocamento? E como fazer esse deslocamento? Basicamente, são esses os questionamentos para quem vai fazer o planejamento logístico. Basicamente, todo planejamento logístico envolve três variáveis, que é o planejamento operacional, tático e estratégico. Né? Não adianta a gente só fazer algo operacional que não atende as organizações, né? os objetivos sociais e os objetivos estratégicos do nosso sistema público, né? E encerrando, basicamente, a logística, o professor Rodrigo, ele coloca que são três as dimensões que um gestor de logística deve estar trabalhando: a dimensão transporte, a dimensão estoque e a dimensão localização. Basicamente, na questão da localização, o número, a dimensão e localização dos nossos armazéns, das nossas organizações que prestam serviço público aos nossos clientes, definir qual a melhor forma, o melhor modal de transporte e o próprio gerenciamento de estoques. Todos esses três elementos a gente vai trabalhar melhor nas próximas unidades. Essa foi a unidade 1, a gente definiu logística, gerenciamento de logística, processo logístico, nível de serviço ao cliente, né? As próprias dimensões da logística. E atendendo esses objetivos, vocês podem se considerar tranquilos em relação ao entendimento dessa nossa primeira unidade. Voltamos na próxima, na unidade 2.